perfil genético é isso, você refinar as características que permitam identificar aquela pessoa inequivocamente dentro de toda a população brasileira.
Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.
Você já ouviu falar no banco de perfil genético? Através dele é possível elucidar crimes. Então nós vamos conversar com Eduardo Becker, ele é perito criminal e vai esclarecer esse assunto para nós. O Banco Nacional de Perfis Genéticos, esse trabalho que é realizado, ele está ligado a que departamento, a algum ministério? É uma proposta aí de que ministério?
Então, Márcia, muito obrigado pelo convite, por estar aqui falar um pouco sobre o trabalho do perito criminal, né, na elucidação de crimes aí para todos os nossos ouvintes, né, e para a população em geral. Olha, o Banco de Perfis Genéticos, né, o Banco Nacional de Perfis Genéticos, ele é um programa nacional. Legal. Ele pertence ao Ministério da Justiça, né, pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, só que o trabalho realizado não pelo Ministério e pela Secretaria, e sim pelas polícias científicas de cada estado.
Joia.
Então, hoje nós temos 27 entes federativos, e desses 27, apenas 22, até este momento, aderiram ao banco. Né? E isso por quê? Porque você tem alguns critérios para poder fazer ingresso, né, nesse banco. Né? Você tem que ter toda um laboratório adequado para isso, profissional capacitado, técnicas, para poder fazer parte do sistema, né, a fim de garantir a total imparcialidade e idoneidade que o sistema merece, né, para assim garantir que ninguém vai ser preso erroneamente, né, e também permitir que inocentes sejam colocados à liberdade, né, quem está preso indevidamente seja solto também.
Uhum.
Então, esse é um trabalho feito pelos peritos criminais dos estados. Temos também os peritos criminais federais, que estão vinculados à Polícia Federal, que também fazem parte do sistema, né, e gerenciam o próprio sistema, né, diretamente com isso. Então, nós temos toda essa equipe hoje envolvida no funcionamento do Banco Nacional de Perfis Genéticos.
Entendido. Então, quer dizer, as federações, cada um com a sua polícia científica, assume. Aí você falou sobre algumas regras. Que regras são essas que alguns ainda não estão engajados e participando do Banco Nacional?
A primeira delas, o próprio estado tem que querer fazer parte.
Beleza.
Né? Aí realmente fica uma questão aí, às vezes, política tem que ser verificada o porquê que ele não está fazendo parte disso, né? E depois ele tem que ter uma contrapartida, né? Existe um investimento do governo federal e tem que ter investimento por parte do Estado também. E às vezes o Estado, naquele momento, não consegue fazer aquele investimento, então o impossibilita de fazer. A exemplo disso, aqui no estado de São Paulo, quando foi feito o primeiro investimento, a contrapartida foi de que em um ano, 10 mil, fosse feita a coleta de 10 mil condenados no estado. 10 mil pessoas que estavam condenadas com o trânsito em julgado teriam seu material genético coletado e inserido no banco de perfis genéticos. E isso foi cumprido.
Uhum.
Né? Hoje, São Paulo é o estado que mais possui perfis genéticos inseridos no sistema. Né? Não só pela potência do estado, mas também porque é o que possui a maior população carcerária, acredito também que tenha o maior efetivo de peritos criminais trabalhando nos laboratórios de DNA, né?
Uhum.
Isso até está vinculado diretamente à proporção da magnitude do estado em tudo, né? No número de criminalidade, no número de profissionais e de recursos disponíveis.
Quando a gente fala de perfil genético, qual é a sua dúvida, Dalton? O que é que você imagina, perfil genético? Eu já tentei aqui me situar. Eu vou ter que perguntar isso aqui pro Eduardo. O que é o perfil genético? Como é que a gente pode identificar aqui para o nosso ouvinte? Quais são os dados coletados, né, para identificar, para formar um perfil genético?
Então, o perfil genético, o que é o perfil? É o que a gente fala corriqueiramente, DNA. É o nosso DNA.
Ah.
Só que o perfil genético é o termo técnico.
Certo.
Né? Por exemplo, como é que a gente pode fazer? Imaginando que cada pessoa fosse um perfil genético. Ela tem esse perfil genético. Como é que a gente ia descrever ela no nosso dia a dia, né? Se você passar, tem duas orelhas, um nariz, dois olhos, uma boca, você não, você está mantendo o padrão, você não consegue individualizar aquela pessoa, né? Não consegue tornar ela única. Ela continua, o quê? Sendo um ser humano, né? Você consegue identificar, separar ela dos outros animais, mas não... Dentre os seres humanos, você não consegue individualizar. A partir do momento que você coloca, começar por características mais específicas, por exemplo, cor dos olhos, estatura, sexo, o que mais? Cor do cabelo, você consegue melhorar isso, né? Você vai definir. Então, o perfil genético é isso, você refinar as características que permitam identificar aquela pessoa inequivocamente dentro de toda a população brasileira.
Isso a gente leva em conta também tatuagens, um machucado antigo, isso também entra, doutor?
Então, como a gente fala em processo de identificação, a gente vai voltar aos mais diversos tipos da história. A tatuagem é um exemplo, cicatriz é um exemplo também de marcações. Isso. Então, porque ela pode vir para diferenciar, né? Mas elas vão permitir que identificar essa pessoa, mas elas não são inequívocas, né? Elas podem sofrer alterações durante o longo do processo. A grande vantagem do DNA, assim como a impressão digital, é que ele não se altera durante o tempo. Ele possui um tipo de perenidade. Ele é o mesmo da concepção até a morte, e no caso do DNA, até mesmo após a morte, né? Porque se nós fizermos exumações de ossos, o DNA é o mesmo, o que não acontece com a impressão digital, que só se forma a partir do sexto mês de gestação, e com a destruição da pele, ela deixa de existir. Então, o DNA é o nosso melhor material que nós temos atualmente para identificar uma pessoa, pela perenidade que ele possui, pela perenidade. Outra característica é a imutabilidade. Mas o DNA sofre mutações, nós ouvimos que existem doenças que são decorrentes de mutação. Sim, mas ele sofre mutações que não são nesses marcadores que nós utilizamos para identificar as pessoas, né? Então, eles não afetam isso.
Pelo que o Eduardo está falando aí, a gente está indo na linha aí de identificação de vítimas. E ele está falando aí, eu estou me situando naquelas séries que a gente assiste, né? Os peritos, né, Eduardo? Está lá com aquela vassourinha, com aquele cuidado, com aquela pinça, né? Separando coisas na cena de um crime, né? Fazendo aquela seleção. Eu estou até citando isso aqui para trazer bem o nosso ouvinte para dentro da nossa conversa. Para entender bem esse trabalho da polícia, polícia científica, né? Que a gente chama, né? Que é feito bem, esse negócio bem pericioso mesmo, bem delicado. E eu tô aqui com o ouvinte, o Mário Bala, dizendo, mas é sobre de um crime lá em Pernambuco, que ao lado da vítima foi encontrado um palito de fósforo mastigado, e esse palito identificou o assassino criminoso da história. Olha que situação aí, Eduardo.
Márcia, que excelente participação do nosso ouvinte, porque olha só, o nosso banco de perfis genéticos, Ele é composto da seguinte forma. Nós temos hoje, nós fizemos, como estava citando, nós fazemos as coletas dos presos que têm trânsito em julgado, né, que são condenados já com trânsito em julgado. Então, esse aí é o primeiro grupo de amostras. O que a gente faz? A gente checa esse DNA com vestígios que a gente conseguiu extrair DNA que foram encontrados em locais de crimes. Então, a gente faz o confronto. Então, primeira coisa, como o ouvinte nos falou, foi encontrado um palito de fósforo mastigado, foi feita a coleta, foi possível extrair DNA dele, e jogou esse DNA e ficou esperando. Ou seja, no comparativo com os DNAs que estavam ali dentro, ou com de algum suspeito, foi feito o comparativo, identificou-se quem tinha mascado aquele local e deixado aquele local do crime. Tá? E como você também disse, de pessoas, identificação de pessoas, esse banco de dados, ele também aceita dados de pessoas desaparecidas. Aí o ouvinte falou assim, mas como que uma pessoa desaparecida vai ter o DNA inserido? Não é só dela, é só dos familiares. Então, este ano, inclusive, em março, teve uma operação para fazer coleta de familiares de pessoas desaparecidas, para poder alimentar esse banco de dados. O porquê? Nós temos um número grande de pessoas que são enterradas como indigentes, ou seja, como pessoas não identificadas. E esse material hoje, essas pessoas que foram, ou que falecem hoje, que não são identificadas, ela vai para o banco de perfis genéticos, ou seja, fica registrado lá, esperando que algum familiar faça a reclamação e forneça o seu DNA para a gente fazer a pesquisa. Então, hoje nós temos já 50 casos de pessoas desaparecidas que foram solucionados com o banco de perfis genéticos. Então, não é só apenas para encontrar criminosos, mas também para poder encontrar pessoas desaparecidas. Viu que ferramenta importante que é? E, além disso, o que acontece? Como a gente faz as coletas dos vestígios de DNA, né, de materiais biológicos, a gente consegue extrair DNA em locais de crime, a gente consegue cruzar, demonstrar que um criminoso participou de mais de uma ocorrência, né? Então, assim, a gente consegue estar montando toda uma rede integrada ali de suporte para a justiça, estar identificando os réus criminosos, né, que estiverem envolvidos na prática de um crime.
Eduardo, existe aí um crescimento, a gente vê que tem um crescimento bastante, bastante grande aí. No lado profissional, a gente tem um número suficiente para coleta, para identificação?
Não, Adalto, infelizmente nós não temos. Isso porque, por uma questão de segurança, né, um dos critérios também para poder se fazer a todo, o perito criminal, né, o servidor que faz a coleta, não é o mesmo servidor que faz o exame. Tá? Isso para poder garantir o quê? Que não haverá nenhuma influência no exame. Para sempre garantir a imparcialidade e que a verdade ali dentro. Porque um faz a coleta e o outro vai fazer o processamento e a inserção no banco de dados. Então você dobra, ou seja, você tem que ter um número muito grande de profissionais. E isso, aqui em São Paulo hoje, nós temos um déficit de 15%, né? E em outros estados esse déficit aí, não sei dizer, mas também é grande, até mesmo superior a esse percentil.
Nossa. O que está faltando é a turma que a gente chamar a atenção do pessoal. Bora lá, gente, vamos estudar mais, se envolver mais com essa área, né? Ou a gente também está dependendo de concursos e tudo mais?
Bom, perito criminal, ele é um servidor público. Então, além do interesse das pessoas querem ingressar nessa bela carreira, você tem que ter interesse do governador de cada estado, né?
Investir.
Investir e abrir concurso para preenchimento dessas vagas, né? Porque as vagas, ele não está criando vagas, ele está repondo vagas que existem, né? Que estão em aberto por conta de aposentadoria, falecimento, exoneração.
Atestados, né?
Então, assim, é isso que acontece hoje em dia. E quando eu falo em 15%, somente 15% de vacantes existentes que estão aguardando preenchimento ali, e que é um valor que já triplicou em 2 anos.
Sim, sim, né? Muito bem.
Aqui no estado.
Eu estou até lendo aqui um pouquinho do release no www.gov.br, que justamente chega aí nesse Banco Nacional de Perfis, e aí eu vi aqui a parte do caso do assassinato da menina Beatriz Angélica Mota, lá em Mota, Pernambuco, de 2015, né? Um dos casos que chamou a atenção nacional, né? Que teve repercussão e foi identificado, inclusive, com a ajuda do material genético armazenado no banco. E eu te pergunto uma coisa, é necessário, digamos, uma situação dessa aqui, se ter nesse banco DNA de possíveis, de familiares de suspeitos? Essas pessoas, elas são convidadas a terem o seu material selecionado, coletado, e é fácil, se isso acontece, é fácil levar essas pessoas para esse tipo de situação?
Não é. Porque existe toda uma regra para você poder colocar, né? Primeira coisa que a exceção dos condenados, né, em que é compulsória a coleta, né, para os demais, as pessoas estarem fornecendo, assim que se faz por iniciativa própria. Está feito um esclarecimento, ela tem que assinar e ver o que estão doando.
Certo.
E para você estar levando alguém que é um familiar, também fica complicado isso, porque assim, qual que é o motivo para estar sendo inserido, né?
Certo.
Então assim, você começa a entrar algumas questões legais ali, alguns direitos fundamentais daquela pessoa, né?
Claro, claro.
Inclusive assim, coisa que esse próprio banco trouxe à tona com a criação dele. Até quanto tempo nós temos que armazenar esse dado? Né? Como será gerido? Qual que é a importância, né, para você ter o conhecimento desse DNA? Como é que esse conhecimento pode ser utilizado para outras finalidades, né? Se for ter, né, se alguém tiver acesso indevidamente. Então, assim, são perguntas que passaram a existir que não havia até então. Realmente é algo muito cautelar. Então, assim, todo cuidado é tomado. Então, primeira coisa, a pessoa recebe um termo de que foi devidamente instruída e que consente e faz a concessão da coleta. tá? Para a inserção também do perfil genético dela no banco de dados. Ela consente realmente.
Eu só fico aqui analisando como cidadão e talvez como ouvinte, né, que possa estar pensando, se fosse possível, seria mais fácil, o caminho ficaria talvez até mais facilitado, né, de você ter como fazer essa coleta em parceria, né, com quem possa dizer eu quero, até para elucidar, né, porque tem um histórico, pode ter sido, é um suspeito, mas eu deixei aqui até a pergunta como me colocando muito na linha aqui do nosso ouvinte, que possa estar se questionando nesse tipo de coisa, né. Uma coisa que me veio agora no pensamento é com relação aos avanços, né, a gente já tem aí esse número grande de elucidações de casos, e o que é que se espera mais para frente? A gente tem que ter, a tecnologia avança a cada dia, há um mercado muito amplo aí para essa questão de perfil genético e para um avanço maior na busca pela elucidação de crimes a partir dessas coletas, dessas investigações?
Sim, Márcio. Mas antes de responder, posso só voltar a outra pergunta?
Pode,
essa questão do
claro.
Ouvinte, da dúvida, como é que fica assim, se poder auxiliar? Então, olha só, vamos comparar com a impressão digital. Todos nós, a gente vai fazer um RG, né? A gente vai fazer o cadastro, a gente faz a coleta de impressão digital.
Uhum,
só que para fins de investigação, esse banco de impressões digitais civis, de identificação civil, ele não é utilizado.
Verdade.
Ou seja, para você ver o cuidado que nossa legislação tem com a privacidade das pessoas. Então, o banco e o perfil genético, ele segue o mesmo princípio.
Uhum.
Por mais que a gente queira fazer, algumas pessoas próprias, não, mas vamos fazer a coleta de DNA quando for tirar o RG. Tem que se ter uma lei que permita o uso dessa informação,
claro.
O que hoje não é possível.
Né?
Por isso que o Banco Nacional de Perfis Genéticos, ele tem um foco específico, que é para identificação de criminosos, né? Condenados por crimes hediondos, né? Não é qualquer tipo de crime, são os crimes hediondos. As pessoas desaparecidas e os familiares desaparecidos. Tá? Mas nessa linha, ou seja, já se identificou casos em que foi feito, ou seja, as pessoas que foram familiares de pessoas desaparecidas fizeram doação, identificou-se que elas tinham um vínculo com alguns criminosos, com alguns materiais encontrados em cenas do crime, mas o material não era delas, e sim de um parente próximo. Né? E aí a gente vai nessa linha, o que a gente espera com esse banco de perfis? É que a gente espera que isso aumente, né? A gente não fique apenas hoje com crimes graves, os crimes hediondos, de prática sexual. Hoje nós temos aí 102 mil presos, perfis genéticos de presos condenados, mas a gente tem que lembrar que nós temos de 500 mil presos já condenados no país.
Uhum.
Né? Ou seja, o número é grande, então temos bastante trabalho a fazer ainda,
uhum.
E é óbvio que a gente só vai conseguir coletar todo esse material se tiver investimento, contratação de pessoal e mudança na lei, para que crimes de menor potencial, né, como o de furto, crimes contra o patrimônio, furto, roubo, também passem a fazer parte disso, não só os crimes graves, né, como isso vinculado a crimes sexuais também, né, no caso de estupro, sequestro, homicídios, são os crimes que a gente acaba dando, que é o material genético dos condenados que nós estamos fazendo coleta, né, são pessoas que praticaram esses tipos de crime.
Uhum.
Então, o desafio para o futuro ou para agora seria esse, então, atualização
mais,
da,
né,
legislação?
Aumentar sim a possibilidade, eu falo. O desafio é investimento, né? Contratar, nem que seja hoje, por exemplo, aqui em São Paulo, a Polícia Científica do Estado de São Paulo, ela hoje é um instituto de pesquisa, então ela pode fazer parcerias com universidades, com empresas, para poder testar equipamentos, testar metodologia de trabalho, estar validando, fazer pesquisa e tudo mais. Ou seja, seriam caminhos como esse, é você tornar as polícias científicas mais independentes para isso.
Uhum.
E aí também mudanças na legislação para que outros crimes também tenham, outros crimes também sejam incluídos no rol de crimes cujos condenados terão seu material coletado.
Interessante.
Não ficar apenas nos crimes hediondos, como hoje previsto.
É isso, esse ponto aí que ele estava levantando, né? Abranger mais tipos, né? Para busca de uma elucidação maior, né? De situações.
Mais rápida.
Ser mais rápida também. Eu fiquei até com uma curiosidade, aqui a curiosidade minha, tá, Eduardo? Se você puder me responder, tudo bem, se não, tranquilo.
Lógico.
Você conhece, nesse tempo de trabalho aí como perito, você já vivenciou um tipo de situação que, digamos, aquele suspeito está preso, mas ele apareceu lá na cena do crime, todos sabendo que ele está preso? Entendeu?
Olha, não, tá. Porque o suspeito está preso, mas ele está fazendo o crime.
Ele pode ter tido a abertura facilitada para sair, cometer um novo crime e voltar. Então ele até, né, a questão do suspeito fica bem mais distante dele. Mas no fim, quando o DNA é coletado, pode-se identificar que aconteceu uma situação dessa.
Exatamente, pode sim. E eu falo em outro caso também, a pessoa que está presa indevidamente. Nós tivemos um caso recente aí, que uma pessoa que foi identificada, que ela foi condenada por estupro, né? A vítima reconheceu, depois foi feito um teste de DNA e se identificou que não era o sêmen encontrado na vítima, não era daquela pessoa. Após diversos anos presa, ela foi colocada em liberdade. Então isso também vai estar ocorrendo. Tem um estudo americano que diz que dos casos de estupros nos Estados Unidos que passaram a ser feitos DNA das pessoas que foram presas por reconhecimento da vítima apenas, um terço dessas pessoas eram inocentes. Sim. Então, para você ver como o DNA, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ele tem uma importante ferramenta para se evitar que prisões equivocadas sejam feitas ou continuem, né, se mantendo pessoas indevidamente na cadeia. O índice é alto. Sobre isso.
O meu colega disse assim, mas você está assistindo muito a série de criminal aí, o CSI, essas coisas da vida.
Não, é, sabe que aqui hoje, com esse banco, nós chegamos ao nível internacional. Nós chegamos a esse nível, né?
Que legal.
Então, assim, inclusive o Brasil, ele foi, o nosso banco de pesquisa, ele foi agraciado, ele recebeu um prêmio por causa do trabalho que você estava realizando, né, de identificação.
Uhum.
Ele recebeu o prêmio por conta disso, para você ver o tamanho da importância. E é um banco de dados recente, que começou em 2013. E nós estamos agora em 2022 com 3.400 casos que não tinham solução e estão solucionados hoje.
Olha isso, muito bom.
Então, olha que investimento isso, né? Quanta solução para a sua sociedade está trazendo isso, coisa que as pessoas dizem, não vai trazer. E com isso você passa a mostrar o quê? Olha, bandido, fique atento, você vai ser condenado, você vai ser pego, não cometa crime, você começa a trazer mais segurança para a sociedade.
Isso.
É essa a visão que nós temos que ter.
É
que o banco de, a leitura que nós temos que fazer do banco de dados também, né?
É
esse banco de dados genético, é o que ele traz por trás dele, né? Fala assim, olha, eu posso ser identificado.
Uhum.
E é claro que isso também mudou um pouco o modo de atuar da criminalidade, mas mesmo assim eles têm sido, não têm tido êxito em esconder seus vestígios dos peritos criminais. Nós temos ainda tido sucesso em fazer as coletas e conseguir extrair DNA das provas deixadas pelos bandidos, temos tido. Um outro dado que eu acho importante colocar, por exemplo, do pessoal que está cadastrado hoje, 42% deles estão relacionados a criminosos de práticas de crimes sexuais.
Né?
É um índice alto, ou seja, para você ver, no caso de violência, ainda que é um caso de estupro, que é coisa que acontece muito, né, no nosso país ainda, e mesmo sendo subestimado, os índices são altos, nós temos aí um alto índice de criminosos que já estão cadastrados no nosso sistema, né?
Uhum.
Aqui em São Paulo, através desse dado, a gente conseguiu, foi possível identificar que um criminoso que teve o seu perfil genético coletado em 2019, mas que estava preso desde 2017... Márcio, é mais ou menos ali que você falou.
Sim.
Ele tinha cometido 7 outros estupros.
Beleza.
Tá, então em 2017 ele foi condenado por um estupro, mas tinha 7 outros que ele tinha escapado.
Olha
isso. E a partir de 2019, quando ele passou, o DNA dele foi coletado no presídio, foi extraído, ele processado e foi inserido no banco, se identificou que ele cometeu 7 outros. Então, a partir daí, o que a gente consegue garantir? Que essa pessoa vai ficar presa por um período até ser possível ser ressocializada. Então, você consegue garantir o quê? Segurança para a população.
É verdade.
É que as mulheres que foram vítimas, elas vão ter, eu acredito, né? Receba um pouco de atenção e, assim, não tem mais aquela tanta insegurança, né? De ficar sabendo, será que a pessoa que me violou continua solta?
É.
Né? Então, hoje ela consegue ter essa contrapartida do Estado, né? Na identificação do violador, que não foi o Estado que não foi capaz de evitar que ela fosse estuprada, mas que conseguiu identificar o criminoso
e prendê-lo, né? É isso mesmo.
Que bom.
Que bom. Olha, gente, esclarecendo, nós não tiramos todas as dúvidas, porque o assunto rende, mas uma coisa que eu quero convidar o nosso ouvinte é para conhecer mais o trabalho, né, dos peritos, da polícia científica. Entra aí, gente, faz as suas pesquisas aí, busca e incentiva a moçada aí a estudar e a buscar. Eu acho que é uma área bem interessante, né, e a gente pode cada vez mais investir. Quanto mais profissional tiver no mercado, mais dá uma pressionada aí para que os estados possam chamar, fazer seus concursos e colocar esse pessoal para trabalhar. É isso aí. Eduardo Becker, perito criminal, com a gente, conversando aqui e tirando essas dúvidas, esclarecendo muitos pontos importantes. Muito obrigada, viu?
Márcia, Adalto, muito obrigado. E a todos que nos acompanharam aí, meu muito obrigado e uma boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde, querido.
Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.